Vamos ler então. O problema da prosperidade dos ímpios. Salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade das suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente tu os põe em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos, de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu o desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal perante a ti. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com a honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu extermina todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar as suas obras. Amém. Eu tenho falado sobre o Salmo 73 há alguns dias e tenho pregado sobre ele e exposto o Salmo 73. E nas primeiras pregações eu falei sobre Deus ser bom, a bondade de Deus, como o salmista está reafirmando aqui. Asaf, ele estava deixando o seu coração ser tomado por conta da inveja. Ele olhou para a prosperidade dos ímpios e então a bondade de Deus acabou se tornando, entrando em xeque. Será mesmo se Deus é bom? Será mesmo se Deus tem cuidado de nós? Será se Deus tem cuidado de mim? Esta é a situação que Asaf se encontra. Ora, eu sirvo a Deus, eu temo ao Senhor, e parece que quem está em vantagem são os ímpios. Parece que quem leva uma vida boa são os ímpios. Eles estão prosperando dia após dia. Parece que nem enfermidade eles pegam. E eu disse sobre isso, a bondade de Deus. E também eu falei sobre a maldade do homem. Nós somos maus. O Salmo 73, com apenas 28 versículos, nos dá uma descrição rica de quem Deus é. Deus é bom, como diz o versículo 1. Nos dá uma descrição de quem nós somos, de quem você é, de quem eu sou. Pecador, fraco e limitado. E nós encontramos aqui refrigério, como Asaf encontrou. Após ele entrar no santuário de Deus, diz então que ele atinou para o fim dos ímpios. Ele olhou, após ele entrar no santuário, então ele percebeu. Ele acordou, ele voltou à razão. E ele diz, não. E aqui nós daí ele afirma, né, certamente Deus é bom para com o seu povo. Deus tem cuidado do seu povo. E aí ele falei sobre a inveja. E neste salmo você encontra também o consolo e você encontra as respostas para as perguntas da vida. Quando nós enfrentamos inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, e às vezes o nosso coração é tomado por esse sentimento de abandono. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus se esqueceu de nós, ou até mesmo se realmente ele é bom ou não. E este salmo responde tudo isso. Então hoje eu quero falar sobre em busca de resposta. Asaf estava em busca de respostas. O interessante é que ele estava em busca de respostas. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele começou a pensar de maneira correta. Ele estava querendo inúmeras respostas acerca da prosperidade dos ímpios. Então, quando ele entra no santuário de Deus, então todas estas perguntas caem por terra. Ele começa a pensar da maneira correta, como ele mesmo disse. Eu estava como um animal, eu estava embrutecido, o meu coração estava azedo por conta disso. E quantas vezes nós também nos pegamos fazendo inúmeras perguntas. Ora, onde encontramos as respostas para as dúvidas de nossa vida? Pergunta como essas: como criar os nossos filhos? Como eu devo instruir os meus filhos? O que eu devo passar para os meus filhos? Ou qual trabalho eu devo escolher, sendo jovem ou adulto? Qual trabalho que eu devo seguir? Qual carreira que eu devo seguir? O que eu devo fazer em minha vida? Ou por que mesmo? Será por que Deus permite certas coisas em minha vida? Por que tem acontecido isso comigo? Muitas perguntas um pouco mais profundas, como perguntas do pós-morte. Será mesmo se existe? O que acontece com o homem após o corpo descer à sepultura? Ou será mesmo, qual é o sentido da vida, o propósito da existência humana? A dúvida, ela pode se tornar uma grande angústia em nossas vidas. Assim como estava se tornando aqui na vida de Asaf, a dúvida se tornou uma grande angústia para ele, como nós também podemos perceber isso na vida do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 nos revela isso. Nabucodonosor, ele ficou completamente angustiado porque ele queria compreender o seu sonho. Ele queria entender o sonho que ele havia tido. E diz então que ele consultou inúmeros homens. E ele estava completamente angustiado. Você pode andar angustiado. Nós podemos andar angustiados por não entendermos as nossas vidas. Por não entendermos aquilo que nós estamos enfrentando. Você pode andar angustiado em meio à angústia, em meio à dúvida. Por conta disso, por conta da dúvida, você anda angustiado. E assim como Nabucodonosor, ele consultou inúmeros homens, é assim que até mesmo os cristãos fazem. Eles vão em busca de inúmeros homens para solucionar os seus problemas. Eles querem uma resposta rápida acerca da vida e da existência deles. Desde que ele chegue na igreja e o pastor diga algo a ele, pronto, está valendo, vale de tudo para resolver o problema, mesmo que seja um paliativo, mesmo que não seja a verdade que esteja sendo dita ali. Nabucodonosor reuniu os homens intelectuais daquela época. Nabucodonosor reuniu também os videntes de sua época para tentar tirar a angústia de seu peito. E diz a Escritura que nada aconteceu. Ninguém conseguiu arrancar a angústia que estava assolando Nabucodonosor, com exceção de Daniel. O único que trouxe calma e paz ao coração do rei foi Daniel, que estava sendo inspirado por Deus, que estava sobre o domínio de Deus, que estava sobre o comando de Deus. Somente Daniel pôde trazer calma e paz ao coração do rei. Assim como também aqui na vida de Asaf, quando nós olhamos para o Salmo. Ele está angustiado, ele está aflito, ele está totalmente perturbado, e após ele entrar no santuário de Deus, ou seja, ele está no templo, então todas as perguntas caem por terra. Ele encontra paz. Da mesma maneira, é comigo, com você. Só Deus, por meio da Escritura, pode responder às perguntas mais difíceis que pode assolar a sua vida. Como eu já disse, como nós devemos ensinar os nossos filhos, como você deve ser em seu casamento, como você, como um jovem, deve viver, como que nós devemos andar a cada dia. Somente a Escritura, somente por meio da Escritura, que nós vamos ter as perguntas, as respostas para as nossas perguntas. A Bíblia não é apenas, a Bíblia não tem a resposta apenas para as coisas religiosas. A Bíblia é a verdade sobre tudo. A Bíblia é a verdade sobre tudo e sobre todos. Muitos pensam que a Bíblia trata apenas de coisas religiosas, trata apenas aqui a igreja. Não, a Bíblia tem a resposta sobre tudo. Ela é a verdade sobre tudo. Ou como disse Francis Schaeffer, de uma maneira um pouco mais rebuscada, ele disse: o cristianismo bíblico é a verdade concernente à realidade total. O cristianismo bíblico é a verdade concernente à realidade total. Qual é a grande função da igreja? A grande função da igreja, uma igreja bíblica, ela tem uma função, que acima de tudo, a função primordial é o quê? Ser coluna e baluarte da verdade. Esta é a grande função da igreja, ser coluna e baluarte da verdade, instruir as pessoas na verdade, nas sagradas escrituras. Infelizmente, muitos líderes religiosos, eles decidiram trilhar outros caminhos. Inúmeros líderes religiosos, eles estão usando outro slogan para anunciar, para atrair os ímpios até a igreja. A igreja deixou de ser coluna e baluarte da verdade. Eles trazem um novo slogan. Olha, aqui nós somos uma família, aqui nós somos uma igreja que ama as pessoas, que te ama, você será bem recebido. Aqui nós somos a igreja tipo ursinhos carinhosos. Você vai se sentir totalmente amado. Mas, acima de tudo, uma igreja ela deve pregar a verdade. Ela não pode abrir mão da verdade. Ela está ali para anunciar a verdade. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas uma igreja bíblica ela não ama? Uma igreja bíblica ela não é uma família? Sim. Uma igreja verdadeira ela é uma família. Uma igreja verdadeira ela vai te amar. Mas hoje há muitas igrejas que parecem uma família, que são calorosas como uma família, mas estão enviando as pessoas para o inferno. Essa é a verdade. Parece uma família, tem uma ótima recepção, mas não anuncia a verdade, não prega o verdadeiro evangelho. Será mesmo se pode acontecer isso, pastor? Pesquise depois em sua casa um homem chamado Jim Jones. Ele tinha uma comunidade, ele era um pastor. E a comunidade de Jim Jones, ela ficou muito conhecida, porque era uma comunidade muito calorosa. Tinha uma recepção fenomenal. Uma comunidade que ajudava inúmeras pessoas. Todo tipo de pessoas eles ajudavam. Sabe o que aconteceu com essa comunidade? Está morta. Literalmente morta. Mesmo sendo calorosa, mesmo sendo afetuosa, não anunciava a verdade. Eles não pregavam a verdade. E o que aconteceu foi que Jim Jones levou 90 pessoas ao suicídio coletivo. 90 pessoas seguiram um homem que não estava anunciando a verdade, que não estava pregando a verdade. E morreram por conta disso, deram cabo da própria vida. Por isso, você, quando as pessoas te perguntarem por que você vai a determinada comunidade, que a sua resposta nunca seja porque você se sente bem. Mas que você vai porque aquela igreja está perto da Escritura. Sim, há homens falhos ali, mas eles se esforçam para expor a Escritura da maneira correta. O que nós mais ouvimos são as pessoas dizerem o seguinte, eu vou naquela igreja porque é perto da minha casa. Essa não deveria ser a resposta. Você deve separar, ir a uma igreja porque ela está perto da Escritura, não porque ela é perto da sua casa. E também não há problema algum se ela for bíblica, estiver perto da Escritura e for perto da sua casa, não há nenhum problema. Você também não pode responder às pessoas o seguinte, eu vou àquela igreja porque eu me sinto bem. Porque há inúmeras vezes, há uma grande possibilidade de inúmeras vezes você vir a esse local de culto e você talvez não sair daqui tão bem quanto você pensava que iria sair. Às vezes você entrou angustiado e a pregação da palavra de Deus confrontou o seu pecado e talvez o seu coração saiu mais apertado ainda, porque a verdade foi anunciada e o seu pecado foi confrontado. Sim, momentaneamente você pode pensar que não foi bom para você, mas a verdade liberta, como Jesus Cristo deixou bem claro, a verdade liberta. Então, acima de qualquer coisa, uma comunidade ela tem que se lembrar, uma igreja ela tem que se lembrar. Ela é coluna e baluarte da verdade. Aonde não há verdade, mais cedo ou mais tarde haverá morte. Aonde não há verdade, mais cedo ou mais tarde haverá morte. A verdade liberta, a mentira escraviza. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que ele voltou a pensar. Ele voltou a pensar. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Eu atinei para o fim deles, diz na revista e atualizada. Ou seja, eu prestei atenção, eu entendi, eu percebi, eu compreendi, eu discerni o fim dos ímpios. Você notou? Ele entra no templo e voltou a pensar. Isso é uma coisa que muitas pessoas não fazem hoje. Isso é muita coisa, isso é o que acontece em muitas igrejas. As pessoas elas entram, elas vão à igreja e parece que a única coisa que ela não pode fazer é pensar. Muitos são estimulados a não pensar. Parece que a única coisa que eles não podem fazer é pensar. Você notou? Ele disse, eu entrei no santuário e voltei à razão. Ele não disse, eu entrei no santuário e me senti bem. Ele diz, eu entrei no santuário, então eu atinei para o fim deles. Eu voltei à razão ao olhar, ao estar no santuário. Como eu disse, você não pode simplesmente dizer, ah, eu frequento determinada comunidade porque eu me sinto bem. Você pode se sentir bem ouvindo mentiras. Não é assim? Às vezes você pergunta para alguém, você acha que eu estou gordo? Uma mulher pergunta para o marido, ou o marido pergunta para a mulher. Você sabe que está. Aí é que você espera do outro. Não, você não está gordo. Você sabe que é mentira e mesmo assim você se alegra. Você pode estar se sentindo bem ouvindo mentira. Isso te conduzirá para o inferno. Então nós temos que seguir a Escritura. Por isso que muitas pessoas não gostam de determinados assuntos da Escritura. Como, por exemplo, a predestinação. Um assunto difícil de se compreender. Demanda esforço, demanda ali tempo de estudo. Mas as pessoas não querem ouvir. Simplesmente negligenciam coisas difíceis. Eles não querem pensar. Não querem tirar um tempo e meditar na Escritura. Buscar aprender. Por isso que o que nós mais temos hoje são pregações do tipo Jesus te ama. Nós temos pregações tipo assim, olha, Deus quer te abençoar. Princípios de prosperidade. Mas nada que exija que as pessoas parem e pensem. Nada de pregação que exija que as pessoas olhem para a Escritura, meditem na Escritura e pensem naquele texto. Nada disso. Muitos não querem pensar. Pensar dá trabalho. Há pessoas que elas não querem respostas. Há pessoas que querem ilusões. Eles querem apenas isso. Eles querem ouvir o que eles desejam. Eles não estão em busca da verdade. Como diz Isaías, capítulo 30, versículo 10. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. As pessoas não queriam ouvir a verdade, e eles abriram os seus lábios e disseram, profetizem para nós, ilusões. Não profetize para nós aquilo que é reto, mas sim ilusões. Nós queremos ouvir ilusões, aquilo que o nosso coração deseja. E é exatamente isso que acontece. As pessoas estão em busca apenas de ouvir aquilo que elas desejam. E não aquilo que de fato elas precisam ouvir. Não foi assim que Pilatos fez? Ele perguntou para Jesus o que é a verdade? Ele esperou a resposta de Cristo? Não. Simplesmente ele mudou o assunto. E é desta maneira, as pessoas não querem a verdade. Porque a verdade confronta. A verdade diz que você precisa mudar. Você precisa parar com os seus pecados. Você precisa mudar de atitude, tomar algumas atitudes também. A verdade é assim. Muitas coisas que, às vezes, nós pensamos, você pode discordar, por exemplo, acerca de escola, acerca, por exemplo, da privatização, algumas coisas em relação ao governo. Você pode discordar. Você pode chegar, pensar e chegar a conclusões diferentes. Isso faz parte. Mas note, eu estou falando, a pessoa ela para, analisa e então ela chega a uma conclusão. O duro é quando a pessoa nem analisa e ela já chega a uma conclusão. Ela já condena aquilo que você está falando. O que eu quero dizer, por exemplo, a pessoa ela aprendeu anos e anos que ela deve adorar imagens. E ela diz ser um cristão. Aí você diz, olha, a Escritura diz que você não deve fazer imagem de escultura. Você não deve fazer imagem. Você não deve se prostrar diante de imagem. E você cita inúmeros versículos. Você pega a Escritura e expõe a Escritura. E mesmo assim, eles não querem ouvir. Eu aprendi assim. A minha mãe me ensinou assim. Foram anos assim. Eu não vou mudar. Não, nós temos que ter um senso crítico, como a Escritura nos ensina. 1 João, capítulo 4, verso 1, diz isso. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou como diz lá em Atos, capítulo 17, verso 11, falando acerca dos crentes sobre os bereanos. E diz, ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, tinha alguém pregando, aqueles crentes iam para casa e ficavam meditando na Escritura, para ver se de fato aquilo que o homem falou, que o pastor falou, que o líder pregou, condiz com a palavra de Deus. Hoje as pessoas não querem ler a Escritura. Não, eles não querem meditar no texto sagrado. Eles querem cada dia uma novidade. A cada dia um tema legal para resolver os problemas da vida. Não querem meditar nas Sagradas Escrituras. Se você se lembra, uma das operações, uma das etapas da Operação Lava Jato foi, ela se chamou Aletheia, ou seja, a busca da verdade. Hoje muitos não querem a verdade, inclusive aqueles que se dizem cristãos. Eles não estão em busca da verdade. Eles estão em busca, às vezes, de um consolo momentâneo, em busca de uma prosperidade, em busca de uma massagem no ego. Eles querem algo apenas para o momento, para o hoje. Certa vez, um casal chegou para pedir um conselho, e aí então eles disseram: nós estamos cansados, já fomos a inúmeras igrejas, já recebemos inúmeras profetadas, mas a nossa vida está indo de mal a pior. Já passamos por inúmeras igrejas e parece que nada acontece. A maioria de nós aqui pode testemunhar, se você veio de determinado movimento evangélico, você pode já ter recebido inúmeras profecias. Se você canta, você vai gravar um CD. Hoje já não dá para gravar CD, né? Hoje já é pendrive, né? Já está no pendrive, já está tudo no esquema ali, já está tudo certinho. Mas se a pessoa tinha uma vozinha boa, ele já recebia uma palavra do pastor ou de quem estivesse ali à frente. Se ele tem ele exerce alguma atividade e o pastor sabe, então ele vai trazer, dizer: olha, você vai ser isso, você vai acontecer isso e assado em sua vida. Quando não há as profetadas, a pregação trata-se apenas de bênção. Só bênção, é só bênção. Quando não fala só sobre bênção, ele fala só sobre consolo. E eu sei, talvez você esteja se perguntando: pastor, mas esses não são temas bíblicos? Sim, mas a Escritura não trata apenas de consolo. A Escritura não fala apenas de bênção. Se nós anunciamos apenas uma parte da Escritura, nós estamos errados. Nós precisamos anunciar toda a palavra de Deus. Sempre. Mudam as ilustrações, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Bem superficial. Horas de louvor, uma gritaria danada e depois tem 10 minutinhos para exposição da palavra. Quando expõe a palavra. O que nós precisamos, o que você precisa, o que eu preciso, é do conhecimento da verdade. É isso que nós precisamos todos os dias de nossa vida. Conhecer a verdade, conhecer a Deus. E uma das verdades, uma das grandes verdades bíblicas, é que nós somos depravados. Uma das grandes verdades do cristianismo é que nós somos depravados, que não há nada de bom em você e em mim. Não há nada de bom em nós mesmos, que nós somos pecadores, que nós somos malignos, diz a Escritura. E é isso que eu e você precisamos ouvir constantemente, para que então nós estejamos prostrados diante de Deus, clamando ao Senhor. Porque, meu irmão, não se engane, quanto mais noção você tiver de que você é um pecador, de que você é depravado, como diz a Escritura, porque essa é a mensagem do Evangelho, quanto mais noção você tiver, isso irá fazer diferença em sua vida. Porque, convenhamos, o casal está ali. Se ele sabe, o homem sabe que ele é depravado, que o coração dele é corrupto e desesperadamente enganoso, de repente a mulher dele fala algo e ele age de maneira intolerante para com a esposa. A esposa olha para ele e diz: olha, você está sendo arrogante. Se ele não tiver uma noção do quão depravado ele é, ele irá dizer o seguinte: eu, arrogante? Até parece. Mas se ele sabe que ele é um pecador, que ele é depravado, como diz a Escritura, a mulher olha para ele e diz: olha, você está sendo arrogante comigo. Ele vai parar e ele vai pensar: puxa, é verdade. Pode ser mesmo, porque o meu coração é maligno. Meu coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Pode ser mesmo que eu esteja agindo com arrogância? Você precisa vir ao culto com o desejo de ser confrontado pela palavra de Deus. Você deve sair de sua casa todos os dias para cultuar a Deus com o desejo de ser confrontado pela palavra. Você não pode vir com o desejo, eu quero receber uma palavra legal, ou eu quero ter uma exposição bíblica legal, mas é só isso, só fica nisso. Não, nós temos que ouvir a palavra de Deus, voltar para os nossos lares e clamarmos ao Senhor. Pai, eu estou tão longe daquilo que a Tua palavra nos ensina. Senhor, eu estou tão longe daquilo que a Tua palavra nos ordena. Pai, me leva para perto de Ti. Quebranta o meu coração, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Me ajuda. Nós precisamos ouvir a verdade. Precisamos ouvir a verdade para tudo em nossas vidas. Só que o que é reto incomoda às vezes. A verdade às vezes incomoda, mas é momentâneo. É momentâneo. A verdade sempre liberta. Pode ter certeza disso. A verdade sempre liberta. Não faça como aqueles homens lá de Isaías. Profetizai para nós aquilo que é agradável. Mas queremos a verdade. Segundo, ele encontrou a resposta, como diz aqui o texto, né? Ele entrou no santuário, então ele compreendeu o fim deles. Ele estava confuso até que entrou no templo. O templo era o símbolo da morada de Deus. O templo era onde Deus se manifestava, o símbolo da igreja. Meu irmão, se não acontecer um milagre, nós não encontramos respostas. Se não acontecer um milagre, se Deus não se revelar a nós, nós não encontramos respostas. Você se lembra de Paulo, em Damasco? Paulo, ele não encontrou a verdade trombou com ele. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o ímpio, aquele se Deus não abrir os olhos dele, ele não irá compreender a palavra. Como diz Atos capítulo 16, verso 14, diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Você notou? O Senhor abriu o coração daquela mulher. Nós só estamos aqui porque Deus abriu os nossos olhos. Não é porque há algo de bom em você. Não é porque há algo de bom em nós, ou nós escolhemos Deus. Não, porque Ele nos escolheu. Porque Ele nos separou. Porque Ele abriu os nossos olhos. Lembre-se, na queda lá de Adão, que passa a todos nós, na queda o homem foi afetado por completo, seja fisicamente, seja espiritualmente e seja intelectualmente. Tudo foi comprometido na queda, tudo, fisicamente, espiritualmente e intelectualmente. A sua insuficiência e a minha insuficiência não é apenas moral, mas é também intelectual, de todos nós. Por isso que Jesus foi categórico ao dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não é uma questão apenas de ler, mas também de orar, de se prostrar diante do Senhor. Pois sozinhos nós não conseguiremos trilhar a montanha das respostas da vida. Então não é apenas uma questão de intelecto, de ler a Escritura, mas é de você prostrar-se diante do Senhor, buscar a Ele, buscar a Deus. Ninguém pode conhecer a Deus, a menos que Ele se revele ao homem. Deus desceu à terra, porque nós, por nós mesmos, não poderíamos subir até Ele. Por isso Deus enviou o Seu Filho para nos resgatar, porque nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer: não, eu posso me salvar. Nenhum de nós. Por isso que Deus precisou enviar o Seu Filho para nos comprar com o Seu precioso sangue. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que a regra é pela fé que nós tocamos e nos aproximamos de Deus. É pela fé que nós tocamos e nos aproximamos. Você notou? Asaf, ele buscou a Deus para ter as suas angústias resolvidas. E terceiro, e último princípio para a gente encerrar, ele encontrou resposta no lugar de culto. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Ele encontrou a resposta para a angústia no lugar de culto, no templo, na igreja. Onde ele encontrou resposta para as angústias? Foram nos filósofos? Não. Foram nas religiões politeístas? Não. Foi no local de culto, foi no templo. A pergunta é, onde você vai encontrar propósito para a sua vida? Aonde que você vai encontrar a definição de como você é como um ser humano? Onde que você vai encontrar a resposta de como dirigir a sua vida? De como conduzir a sua casa? No lugar de culto, por meio das Sagradas Escrituras. Por meio das Sagradas Escrituras. Como Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 11 a 14. Ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Com qual sentido? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, Deus concedeu para que nós cheguemos ao conhecimento dele, para que nós possamos crescer na fé. E aí você vê muitos simplesmente olham para a igreja como se nada, se a igreja não fizesse nada. Você tem os desigrejados. Você tem outros que eles dizem, não, eu preciso só da Bíblia. Engraçado, você precisa só da Bíblia? Ora, você não deveria, então, usar esta Bíblia. Porque homens morreram para preservar. Homens deram suas vidas por conta da palavra de Deus. Como você diz, então, que não precisa? Não, eu preciso só da Bíblia? Então, vá correr atrás. Vá procurar os escritos. Vá atrás, não pegue a Bíblia já montada. Corra atrás. Simples assim. Nós chegamos ao conhecimento de Deus por meio desses homens que Deus levantou ao longo da história. Aí que a gente encontra a verdade. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós olhamos para a Escritura, quantas vezes Deus separando os seus servos para proclamar a sua palavra, para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados. Nós encontramos respostas para tudo na vida em uma igreja verdadeiramente bíblica. Você irá encontrar respostas para tudo em sua vida, em uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja que se prostra diante das Sagradas Escrituras. E é tão importante o assunto de verdade, acerca da verdade, que Jesus disse isso lá em João 18, 37. Ele disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu vim dar testemunho da verdade. A expressão, em verdade vos digo, Jesus a usou pelo menos 58 vezes. A expressão, em verdade vos digo, Jesus usou cerca de 25 vezes. Para você perceber quanto que a verdade é importante. Aponta também para isso. Eu vou citar um versículo aqui que talvez poucos já ouviram. Talvez poucos cristãos já ouviram esse versículo, que é João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você esteja pensando, pastor, você está de brincadeira, né? Isso aí nós sabemos de cor salteado. Até o presidente cita o versículo. Sabe qual que é o problema? Mesmo conhecendo, ao ouvirmos tantas vezes, nós corremos o risco de não escutar mais. Nós ouvimos todas as vezes Jesus dizendo isso. conhecereis a verdade vos libertará. Ouvimos tantas e tantas vezes que nós simplesmente não escutamos mais. Você já percebeu, por exemplo, em sua casa? Às vezes você tem um belo quadro na parede. Quando você comprou, era um espetáculo. A pintura continua mesmo. Só que o fato de você todos os dias passar pelo quadro, perto dele, você já não percebe mais a beleza. Passa desapercebido. Passa desapercebido. É assim, às vezes nós ouvimos acerca da palavra de Deus, ouvimos um versículo como esse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que passamos desapercebido. Uma das afirmações mais ofensivas de Jesus não foi quando ele se levantou e começou a dar instruções acerca do casamento. Uma das palavras, das afirmações mais ofensivas de Jesus não foi quando ele olhou para os fariseus e diz: vocês são um bando de raça de víboras. Vocês são como um sepulcro caiado. Por fora, uma beleza, mas por dentro vocês estão podres. Essa não foi uma das afirmações mais ofensivas de Jesus. Sabe qual foi? Uma das afirmações mais ofensivas de Jesus? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma das afirmações mais ofensivas de Jesus foi essa. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você consegue perceber? Por que é tão ofensivo? Ou seja, todos os outros não enviados por Cristo, que falaram sobre Deus, estavam mentindo. Ou seja, todos os homens que não ensinaram aquilo que eu estou passando para vocês, eles mentiram. Todos os outros que falaram sobre a vida, que não condiz com os meus ensinamentos, estão errados. Era isso que Jesus estava dizendo. Como Paulo disse, olha, não importa que um anjo venha e anuncie outro evangelho. Olha, que desconsiderem. É isso que Cristo disse, é o que está em sua palavra. Nós temos premissas para enxergar o mundo. Todos nós aqui temos uma cosmovisão, uma visão de mundo. E qual é a sua visão de mundo? Como você olha para o mundo? Como você enxerga a vida? Há inúmeras cosmovisões. Você pode enxergar o mundo de diversas maneiras. Mas todos nós temos uma cosmovisão. Você pega, por exemplo, um marxista, Marx, a cosmovisão dele, a verdade maior dele é que o sistema econômico, a maior verdade era do sistema econômico. Você pega outros homens, Freud, por exemplo, tudo para ele se explicava por meio do sexo. A visão de mundo dele partia disso apenas. Tudo se explica por meio do sexo. Você pega, por exemplo, um político, a cosmovisão dele, a visão de mundo dele passa por esse crivo. Tudo irá se resolver com um ajuste político, com uma estratégia política, tudo vai se resolver. Você pega, por exemplo, um garoto, como ele vê o mundo? Ele só pensa na menininha. A visão de mundo dele, ele só enxerga o mundo por meio de dois seios, ele só consegue ver o mundo assim. Aí você pega, por exemplo, um adulto, ele só consegue enxergar o mundo por meio do dinheiro. Outros, eles conseguem, só veem o mundo por meio do sucesso, ou mesmo por meio do trabalho, só enxerga o mundo com essa maneira. Outros dizem, olha, a visão de mundo dele, tudo gira em torno da família, mesmo sendo algo bom, mas o crivo passa por ali. Mas o cristão genuíno, a visão de mundo dele, a visão, a cosmovisão, parte das Sagradas Escrituras. Ele olha para o mundo com os olhos da Escritura, com o olhar das Sagradas Escrituras. Ele vê o mundo, em primeiro lugar, com a cosmovisão bíblica. Ou seja, a partir de Cristo, da sua palavra, então eu enxergo o mundo. A fé, para um cristão genuíno, não se limita às quatro paredes. A fé, para o cristão, não se limita ao culto. A visão dele expande. Não há, muitas pessoas vivem como se existissem duas caixas. De um lado, do lado direito, é a fé, que para ele considera sagrado. E do lado esquerdo é a vida dele, é o trabalho, é a família, são os filhos. E eles vivem assim, como se houvessem duas caixas. Aqui na igreja ele pensa de uma maneira, quando ele vai para o trabalho ele age de outra maneira, e ele pensa de outra maneira e vive de outra maneira. Mas não existe isso. A nossa visão de mundo deve ser aqui na igreja, no prédio da igreja. Nós, quando nós vamos para o trabalho, essa mesma cosmovisão, nós carregamos lá. Seja em nosso casamento, em qualquer lugar, seja na política, seja no trabalho, em qualquer lugar, nós olhamos com o olhar das Sagradas Escrituras, com a cosmovisão bíblica. A verdade cristã é a verdade para tudo. Por isso que a Bíblia não começa com creia em Cristo, mas sim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Ele criou tudo. Ele criou tudo. Por isso, meu irmão, não dá. Às vezes você pega um cristão e ele quer conciliar a teoria da evolução com Gênesis 1:1. Não, o homem evoluiu, então ele faz uma manobra para tentar conciliar a teoria da evolução com Gênesis. Não, não dá. Não dá para nós conciliarmos isso. Não dá para você ser cristão e ser feminista. Não, não dá. São ideias diferentes. E hoje o que nós ouvimos, as pessoas dizem, olha, eu sou cristã, mas sou feminista. Ou outros dizem, eu sou cristão, mas sou esquerdista. Eu sei, às vezes alguns acham polêmico, né? Mas pare e pense. Eu posso amar um partido, mas se ele anuncia algo diferente da minha fé, por que eu vou me render a ele? Ora, eu posso ter aprendido há anos a amar um partido, como muitos amam a esquerda. Mas se eu sou um cristão, genuíno, aí eu olho para as ideologias daquele partido, e as ideologias daquele partido vão totalmente contra a minha fé. Mesmo assim, eu continuo seguindo aquele partido? Não, não dá para você ser esquerdista e ser cristão. Não dá. Da mesma maneira que não dá para ser feminista e ser cristão. Da mesma maneira que não dá para conciliar a teoria da evolução com Gênesis. Não dá. A angústia de Asaf era o problema do sofrimento humano. E ele encontrou resposta no templo. Ele estava angustiado, entrou no templo e voltou a pensar. Ele descobriu a verdade. Somente assim o consolo veio a ele. Somente assim o consolo veio até Asaf. Você se lembra da dica que Jesus deu para nós enfrentarmos as dificuldades da vida? Você se lembra? Quando Jesus nos deu o caminho, Jesus então diz, olha, há duas casas. E você olhando de forma pelo exterior, as duas são idênticas, mas há uma diferença. Uma casa ela está firmada sobre a rocha, outra casa está firmada sobre a areia. E aí, então Jesus começou a discorrer sobre o texto. Sabe o que você precisa para enfrentar a tempestade? Sabe o que vai te sustentar na hora das adversidades? Não é porque você ouviu uma mensagem legal, porque você frequentou uma igreja legal, mas é a verdade que vai te sustentar. A verdade que vai te sustentar na hora do luto é a verdade das Sagradas Escrituras que vai te sustentar na hora que você estiver passando por inúmeras privações nesta vida. É a verdade, é você estar firmado na rocha. Não é firmado em um homem, não é firmado em um pastor, que ele tem um cabelo maneiro ou usa uma calça maneira, mas ele não prega a verdade. É você estar firmado nas Sagradas Escrituras. O que vai sustentar o seu filho a hora que ele for para a faculdade, não é porque ele ouviu ele ficou em uma igreja onde tinham coisas legais. É se ele está firmado na verdade ou não. Se a igreja que você frequentou pregava a escritura ou não. Porque a hora que ele for confrontado lá na escola pelos amigos ou pelos professores acerca de sua fé, ele não vai titubear. Porque ele não foi para a igreja para ficar brincando ou para ser entretido. Ele foi lá para ser alimentado pelas Sagradas Escrituras. E quando alguém o confrontar e dizer que Deus não existe, sabe o que ele vai fazer? Ele vai rir da cara daqueles homens. Porque ele sabe que eles não sabem o que estão falando. Ou seja, ele precisa estar firmado na rocha. Ele não precisa de irmãos carinhosos. Ele não precisa de uma palestra motivacional marcante Nenhum de nós precisamos disso. Nós precisamos é da verdade. Por isso que você e eu possamos sair dos nossos lares, domingo após domingo, quarta após quarta, com o desejo de sermos confrontados pelas Sagradas Escrituras. Porque é isso que nós precisamos. E para encerrar, você se lembra lá dos cristãos primitivos? O que sustentou aqueles homens na hora da morte? Como eu sempre leio aqui, Hebreus capítulo 11, muitos foram cerrados ao meio, decapitados. O mundo não era digno daqueles homens. Eu não sei você, mas quando eu leio a Escritura, eu leio um testemunho como esse, ou como, por exemplo, de Estevão, como nós estávamos comentando no pequeno grupo. Você imaginou? Estevão, ele está pregando a palavra, ele está expondo a Escritura. Os homens ficaram furiosos com ele. Quanto mais ele discorria o texto, mais irado as pessoas ficavam contra ele. Até que então começaram a apedrejá-lo. E ele morreu por anunciar a verdade. E ele não ficou choramingando, mas a cada momento ele expunha a Escritura, ele expunha a palavra de Deus, para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. O que fez com que ele anunciasse isso? Ora, porque ele sabia que aquela mensagem não era uma mensagem de autoajuda, ou não era uma mensagem da prosperidade, ou de um falso consolo. O que capacitou e o que fortaleceu Estevão e inúmeros outros servos de Deus a permanecerem firmes diante da verdade, diante da morte, era por conta da verdade. Eles sabiam que nós, o que eu estou fazendo, é a verdade. A fé cristã é a verdade. Cristo é a verdade. Ele é aquele que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras. Por isso que esses homens enfrentaram a morte, enfrentaram soldados, enfrentaram tudo e todos, e mesmo assim, eles não titubearam, porque eles sabiam, Cristo é a verdade, e não há outro caminho. Então é isso que eu e você precisamos dia após dia, conhecermos a verdade. Por isso que é tão importante você estar num lugar que se esforce para pregar de forma bíblica, expor o texto da maneira correta. Porque é isso que vai te sustentar no dia da adversidade. É isso que vai te sustentar, seja em seu casamento, em seu trabalho e em sua vida. Não é um pastor, não é um líder religioso. É a palavra de Deus. É o texto sendo exposto da maneira correta e nós nos prostrando diante dele, clamando a ele.